Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site leaderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. Adriana Gattermeier, membro oficial da Forbes Coaches Council e Senior Global Executive Coach pela BTS. Adriana, boas-vindas!
É um prazer super grande para mim estar com vocês. E a Adriana pela Adriana é uma paixão, na verdade. Eu sou feita de paixão. Então, eu sou apaixonada pelas pessoas, pelo trabalho. Então, tudo que eu faço na minha vida é para tornar o trabalho mais gostoso, mais divertido, um local em que as pessoas possam se realizar, estar bem e estar também em paz, tranquila, né? Embora a gente saiba que o trabalho sempre tem um estresse, sempre tem alguma coisa que faz a gente se desafiar e crescer, tem que ser um lugar em que você esteja minimamente em paz, né? Que você esteja curtindo o que você está fazendo. Então, o meu dia a dia é sempre em favor disso. E é claro, sendo apaixonada por pessoas, minha família que me dá a possibilidade de tudo isso. Então, não sou nada sem eles. E acho que é uma busca sempre de estar melhorando, como você falou, não só o Brasil, mas o planeta. Eu acho que a gente às vezes esquece um pouco que a gente vive em sociedade, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente não é ensinado desde pequeno a pensar no outro, né? A gente sempre é ensinado a pensar no umbigo, então isso fica um pouco fora. Então, o que eu faço na minha vida é sempre pensando na sociedade, pensando no coletivo, pensando no planeta. Então, isso me traz muita alegria. E a minha trajetória mesmo mostra isso, esse pensar coletivo, né? E acho que é isso, assim, de mim.
Você falou da sua trajetória, né? Aqui nos bastidores, antes de começar o streaming, a gente estava conversando sobre alguns pontos muito interessantes da sua jornada, né? Alguns processos assim que, quando a gente vê um profissional de alto gabarito como você, que tem impacto internacional, a gente não imagina como é que é essa trajetória. Então, conta um pouquinho pra gente, como é que você chegou, onde você chegou, né? E quais foram os momentos que foram mais marcantes para você nessa trajetória?
Certo. Eu costumo brincar que eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu vou me enfiando nos lugares e acabo tendo uma trajetória um pouco fora do padrão. E eu acho até isso divertido, dela ser um pouco fora do padrão. Às vezes até gostaria que ela tivesse sido mais fora do padrão, mas a gente vai construindo e a vida vai levando, né? Eu comecei a minha trajetória estudando marketing, mas porque eu não conseguia achar nada que eu achasse muito legal. Minha ideia inicial era ser animadora dos estúdios Disney, pensa.
Bacana!
20, 30 anos atrás, adorava os desenhos, achava o máximo e queria muito fazer isso. Só que na época nem tinha curso aqui no Brasil para isso, né? Era muito complicado e minha família não tinha dinheiro para me mandar para fora para estudar isso, então acabou ficando no segundo plano. E aí prestei publicidade na SPM, acabei entrando, né? E aí estudei marketing e propaganda. E acabei entrando numa agência de marketing cultural, que até hoje existe, a Dançar, é uma empresa muito bacana, já está há muitos anos no mercado. E trabalhei muitos anos com eles, foi assim, uma experiência incrível, não só porque era com cultura, que eu adoro, eu acho que é a base de tudo para a gente, é o que faz a gente ficar mais humano no frigir dos ovos, né? E além disso, era muito divertido porque você conhece pessoas de lugares completamente diferentes, de outros países, de outras histórias. Eu costumava conversar bastante com as pessoas de técnica, principalmente, né? Riggers, gente que monta som, que monta luz, porque é o tipo de carreira que você nunca, quando é pequeno, pensa, vou ser técnico de luz. Não é? Então, são pessoas que têm uma trajetória incrível também, eu adorava fazer isso. E ter aquela energia do público, né? As pessoas curtindo, aquele momento, era muito bacana. E daí, nessa época, eu a Dançar conseguiu a conta da Nestlé, e eu acabei indo trabalhar na Nestlé dentro do prédio deles, que eles, a Nestlé queria uma pessoa que ficasse lá como terceiro. E aí foi uma experiência completamente diferente para mim, porque eu estava acostumada a ser fornecedora, né? De repente você vira cliente, e aí é uma visão de mundo totalmente diferente, é uma vivência numa empresa grande, bem corporativa, né? Uma empresa com uma história grande, de alimentos, que é outra também, outra pegada. Então, para mim também foi muito, muito enriquecedor. Era um mundo para mim completamente quase outro planeta. Era engraçado. E a partir daí eu trabalhava na Fundação Nestlé de Cultura com um projeto de literatura, que é outra paixão minha. Eu sou escritora, eu tenho alguns livros publicados, livros infantis, livros adultos, né? Escrevo muitos artigos também aí que fui parar na Forbes, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E com essa história do projeto de literatura, eu entrei um pouco mais para o social, além do cultural, né? E aí acabei indo fazer um MBA na FIA, que era na época de empreendedorismo social. Empreendedorismo e gestão social. Não sei se ainda existe esse MBA, mas na época que eu fiz, eu tinha muito sucesso e também foi uma experiência ótima, e a gente acabou fazendo um TCC de ecoturismo, como uma forma de promover a sustentabilidade. E foi também outra experiência incrível. Eu adoro natureza, é assim, onde eu me reenergizo, onde eu consigo organizar meus pensamentos, né? E trabalhar um pouco com a sustentabilidade tem a ver com esse meu propósito de pensar no planeta, no coletivo, na própria sustentabilidade, né? E acabei me apaixonando por essa área também. E aí acabou que eu resolvi fundar uma ONG para ensinar sustentabilidade. E me juntei com uma outra amiga minha, e nós duas arregaçamos as mangas e fundamos o Instituto Baraité, que atua por 5 anos, teve bastante sucesso. O meu conhecimento de marketing me ajuda em todas as áreas da vida. Eu costumo falar até, tem um artigo que está saindo hoje da Forbes, que eu escrevi, que fala sobre isso, que acho que todo mundo na vida deveria estudar marketing em algum momento, porque ajuda muito em tudo que você faz, né? E então, com esse conhecimento, a gente conseguia muito facilmente patrocínios para os projetos e parceiros para ajudar e gente para participar. Então, era um trabalho que fluía bastante. E a gente trabalhava com dinâmicas divertidas. A gente tinha um jogão que a gente chamava Jogão no Planeta, que era um tabuleiro de chão, e com cartas e tudo. E as pessoas iam atuando sobre os 3 pilares da sustentabilidade, e aí era muito engraçado que eles conseguiam perceber que se você atuava só no econômico, como a gente sabe, todo mundo vê no mundo, você acaba destruindo o planeta, mas se você só atua também no ambiental, acaba destruindo do mesmo jeito, porque você compromete o econômico e o social, e se você atua só no social, você também compromete os outros dois. Então, elas acabavam percebendo que são 3 pilares mesmo, e que você precisa atuar nos 3. Então, era muito bacana. E a gente participou da primeira virada sustentável que teve em São Paulo, com o André Palhano, que está lá até hoje, né? E foi muito legal. A gente teve um destaque pela Globo com o Jogando Planeta. Foi, assim, uma experiência incrível. E só que depois de, sei lá, 2, 3 anos trabalhando na ONG, me deu um vazio, assim, né? Eu falei, poxa vida, estou aqui vivendo o meu sonho, teoricamente, né? Deveria estar muito feliz. O que que está acontecendo, né? E nessa época, minha irmã estava passando por um processo de coaching. E minha irmã é minha guru, praticamente. Aí ela virou para mim e falou: olha, você tem um perfil de coach, você devia ser coach, você já faz isso meio intuitivamente, por que que você não vai fazer um curso e trabalha paralelamente com isso? Aí eu nem sabia direito o que era coach, eu falei: bom, deixa eu entender um pouquinho mais. Aí conversei com a coach dela para entender o que que era, conversei com várias outras pessoas que trabalhavam na área, como que era e tal. E achei realmente a proposta super bacana. Daí acabei indo fazer um curso de coaching. E no curso de coaching você pratica todas as ferramentas, todos os modelos, né? Você acaba fazendo um auto-coaching e os que estão estudando fazem coaching com você. E aí que eu fui entender que, na verdade, o que estava faltando era justamente essa minha paixão por pessoas. Eu gosto muito de sustentabilidade, mas o que eu gostava do trabalho na ONG era justamente isso de treinar os voluntários, de gerenciar as pessoas, de fazer o networking para conseguir parceiros. Então, era muito mais pessoas do que só a sustentabilidade. E aí eu comecei a fazer essa transição devagarzinho para o coaching, abrir a minha própria prática, né? E nessa mesma época que eu estava nessa dúvida, o que eu fazia com a ONG, a gente mudou de contador e descobriu que o contador da ONG antigo tinha feito um errinho bobinho, assim, desse tamanico. E aí esse errinho virou uma dívida gigante. Aí você vai lá no governo, você vai lá no governo e fala, errei, não paguei, devia ter pago, vamos negociar. E aí eles dividem 1 milhão de vezes para você pagar a tal da dívida. Só que as parcelas da dívida eram tanto que eu pagava de custo fixo da ONG. Então ficou impraticável, né? Não dava para eu dobrar o custo fixo da ONG. Eu falei, gente, acho que o universo está me mandando para o outro lado, né? Eu acredito muito nisso, de seguir a energia dos acontecimentos, né? E aí acabei me jogando de corpo e alma no coaching, que eu estava gostando bastante mesmo, e comecei a me desenvolver nessa carreira. Eu tinha acabado de casar, tinha 30 e tralá anos, então foi começar do zero tudo de novo, mas é um zero que não é zero, né? Porque você já tem toda a sua experiência corporativa, toda a minha experiência de marketing, toda a minha experiência de terceiro setor. Então, de certa forma, eu já tinha recursos intelectuais, não vou nem dizer financeiros, porque financeiro eu não tinha, mas recursos intelectuais para fazer o negócio acontecer. E aí foi crescendo devagarzinho, né? Mas também depois de uns 4, 5 anos, eu comecei a ver que para crescer de verdade, que era o que eu queria, de poder trabalhar com grandes empresas, com pessoas fora do país, eu precisaria ter uma estrutura maior. Então, ou eu construía essa estrutura mesmo, ou eu me associava a alguma empresa que já tivesse essa estrutura. E aí, eu acabei procurando empresas que tivessem uma estrutura assim e encontrei a BTS, por acaso, que é a empresa que eu estou hoje, no LinkedIn. Eles estavam com um cargo de Coach Community Lead, que era uma pessoa para liderar a comunidade de coaches da América Latina e do Sul da Europa. E achei o cargo super bacana, né? Tudo que eu adoro, né? Pessoas, países, coaches. E aí me candidatei e deu tudo certo. As pessoas falam que esse negócio de que você entra no LinkedIn e se candidata não funciona. Funciona sim. Sou prova viva que isso funciona. E no fim, acabei entrando na BTS nessa posição. Aí fiquei um tempo nela. Depois mudei para diretora aqui do escritório do Brasil. E aí, no começo do ano passado, eu decidi ficar associada só, que eles chamam, que é a pessoa que trabalha on demand, né? Então, eu entrego os programas, os coachings, todas as coisas que eles fazem. E é um trabalho muito gostoso. Hoje em dia, eu sou super realizada e posso também fazer outras possibilidades com esse trabalho que eu faço para a Forbes, porque é descrever uma atividade que, além de eu adorar, eu acho que eu sou super melhor do que falar. Eu escrevo muito melhor do que eu falo.
Você acha? Interessante.
Eu acho. E acho divertido escrever, né? Então, e a Forbes tem esses councils, que eles chamam, né? Que são grupos de pessoas que têm a mesma atividade. Então, tem o de empresários, tem o de coaches, tem o de advogados, tem vários deles, não é só os de coaches. Mas, inicialmente, eles só aceitavam americanos, há uns anos atrás, quando eles começaram com isso. Aí, acho que de uns 3 anos para cá, eles começaram a aceitar pessoas de outros países e eles me convidaram para participar desse de coaches. E aí eu aceitei na hora, claro, eles trabalham com networking dentro dos councils, então você pode conhecer outros coaches, outras empresas, trocar figurinhas, escrever coisas juntos, você pode contribuir em matérias da própria Ford, que seja escrita pelos jornalistas deles, mas você contribuindo como expert, você pode escrever daí os seus artigos também, que entra como artigo do council. E aí é uma super oportunidade de você trazer algumas reflexões. Eu gosto de trazer coisas que são fora do senso comum para as pessoas pensarem a respeito, como um pouco que a gente vai falar hoje sobre produtividade, né? E também é uma oportunidade super bacana de ter uma visibilidade maior, né? Porque às vezes só escrevendo no LinkedIn você está um pouco restrito à sua rede ou às pessoas que compartilham, mas você tendo um nome como a Forbes por trás acaba trazendo mais gente para o seu conteúdo. Então, estou adorando participar também. E eles fazem mil e umas para aproximar as pessoas, para fazer essas trocas de networking e tal. Então, realmente é uma experiência bem bacana. Estou gostando muito.
Que bacana. É interessante ver essa diversidade de background que você tem, de história. E aquilo que você falou, que a gente nunca começa com zero, né? Na profissão de coach. De fato, não começa mesmo. Que você aproveita cada uma das histórias humanas suas, cada pessoa que você conheceu, cada conexão. E eu acredito que quanto mais diversa, quanto mais ampla seja a sua experiência, tanto né, amplitude quanto de profundidade, melhor profissional você vai ser.
Sem
Isso
dúvida.
É muito bacana a sua história. Vamos entrar agora na temática principal, então, aqui. Né? O que acontece que as pessoas, parece que têm orgulho de falar que estão na correria, né? Que estão sempre na correria, e parece que com a pandemia, né, a gente teve um momento que as pessoas começaram a refletir um pouco mais sobre a vida, sobre a existência, sobre morte, sobre família. Mas agora que já está meio que saindo, o pessoal está ficando uma doideira de novo. E tipo assim, não, agora eu preciso tirar o atraso, né? Porque eu estou meio parado, agora que eu vou trabalhar que nem uma maluca, que nem um louco. Né? Então, gostaria que você comentasse um pouquinho, né? E o que a gente poderia fazer para ajudar essas pessoas, ou sua metodologia, o seu sistema, recomendações de especialistas, que as pessoas podem fazer para trazer um pouco mais de né, equilíbrio? Você falou que é a importância de ter equilíbrio na vida das pessoas para fazer essa transição. Comenta um pouquinho para a gente.
Eu acho que você falou uma palavra-chave aí. A gente tem orgulho de dizer que está ocupado, né? A sociedade, ela desenvolveu esse símbolo de status, de eu estou na correria, estou muito ocupado, não posso falar, ai meu Deus, isso virou um símbolo de status, né? Que a gente compete para ver quem está mais ocupado. Tem um coach, que é o Marshall Goldsmith, que é um cara engraçadíssimo, eu adoro ele. Parece um Papai Noel, ele tem uma barbinha branquinha assim, ele fala as coisas, ele mesmo ri das piadas dele. E ele fala assim, a gente compete para ver quem tá na pior, é impressionante. O ser humano é tão competitivo que a gente quer competir para ver quem tá na lama maior. E é um pouco isso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fica enjoeirado, fica cansado, fica de saco cheio que tá ocupado, ao mesmo tempo é essa coisa de olha, veja como eu trabalho, como eu sou importante, né? Então acho que é um pouco também da gente repensar, e infelizmente algumas pessoas não usaram esse momento da pandemia para repensar isso, né? E desenvolver novos símbolos de status. Eu acho que devagarzinho, muito devagarzinho, vai mudando. Mas a gente vê algumas pessoas, empresários de sucesso ou pessoas que criaram grandes conglomerados que agora se aposentam com 45 anos, 50 e vão curtir a vida, a gente começa a ver as pessoas admirando os outros que fizeram isso. Então isso já é um bom sinal. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa de admiro, mas se eu tivesse no lugar eu queria estar trabalhando também, então... Fica essa coisa. Ao mesmo tempo que a gente gosta muito do trabalho, o trabalho para mim é um valor, é onde eu me divirto. Às vezes eu também me pego trabalhando em fim de semana, mas são trabalhos diferentes. Por exemplo, o meu hobby é ser atriz. Eu nunca tive vontade de ser atriz profissional, mas eu gosto muito de vez em quando tá numa peça. E a gente tem uma, eu tenho com uma amiga minha uma peça infantil, Lua de Chocolate, que até vai estrear de novo agora com o mês de dezembro. A gente já fez uma, a gente já fez uma temporada no Teatro Alfa, uns 5 anos atrás, e agora a gente vai fazer uma nova temporada. E a gente que escreveu o texto, inclusive, eu e ela, ela chama Patrícia Franco, e a gente vai apresentar de novo, assim, por paixão mesmo, porque a gente não captou o dinheiro todo, todo mundo põe dinheiro no bolso e vai lá fazer por alegria, e de certa forma é um trabalho, né, você tá fazendo uma peça de verdade, para público de verdade, para uma estrutura de verdade, então é uma coisa que você se compromete de corpo e alma como seu trabalho principal, mas é, para mim, eu vejo como uma diversão. Então, claro que as pessoas podem encarar o trabalho, podem e devem entregar, encarar o trabalho como diversão, mas tem que ter esse equilíbrio do quando é demais. O Mihaly, aquele croata que escreveu o livro do Flow, do Fluxo, não sei se você conhece, é um conceito muito bacana de que a felicidade no longo prazo, ela vem desses momentos em que você acha alguma atividade que você se perde nela. É uma atividade tão prazerosa, mas que envolve um certo tanto de sacrifício, que você nem vê a hora passar. Por exemplo, quando alguém está treinando um instrumento, ensaiando uma peça de orquestra, você está lá ensaiando 4, 5, 6, 8 horas e até esquece. Não sabe quem passou, não sabe quem está na sala, porque você está lá envolvido, é um negócio gostoso, mas envolve um esforço, esse é o conceito de flow. Por ser um negócio que é gostoso, que é prazeroso, a gente esquece que passaram 8, 10 horas, a gente não para para tomar café, não para para dar uma andada, não para para respirar, e aí que está o problema, porque o corpo começa a sentir, a mente começa a sentir, a gente como humanos, como animais, a gente foi feito para descansar, para parar, para contemplar, que é uma coisa que a gente esqueceu de fazer na vida, né? Antigamente as pessoas sentavam e contemplavam, né? A natureza, o pôr do sol, lá, lá. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Mas a gente foi feito para isso. E aí a questão da produtividade é que a gente tenta ocupar o dia com o máximo de coisas possíveis para a gente sentir que a gente realizou muita coisa, mas a gente esquece que a gente precisa desses momentos mais contemplativos ou do ócio criativo que as pessoas falam, né, ou de descanso mesmo para o cérebro funcionar melhor, para que esse dia possa ser efetivamente produtivo, né? Produtivo não é o tanto de coisas que você fez no dia, mas produtivo é se você fez esse tanto de coisas de forma eficaz. Porque eu posso demorar 8 horas para fazer 2 coisas, ou eu posso demorar 1 hora para fazer 2 coisas, né? Se eu demorei 8 horas para fazer 2 coisas, eu não fui tão produtivo quanto demorando 1 hora para fazer essas 2 coisas. E não é fazer correndo as 2 coisas, né? É fazer de forma efetiva. E é isso que as pessoas confundem muito hoje em dia. Elas querem fazer muitas coisas, mas não pensam no como. E às vezes eu, como coach, tô dando coaching para alguns executivos e eles falam: ah, mas eu vou parar para fazer estratégia? Se eu estou fazendo estratégia, se eu estou pensando na estratégia, eu não estou fazendo o que tinha que estar sendo feito. E é justamente o contrário. Parece meio contraprodutivo, mas quanto mais você para pensar na estratégia, mais você está parando para pensar formas mais eficientes de fazer as coisas. E aí você lá na frente consegue fazer mais coisas com menos tempo, ou evitar retrabalho, ou fazer coisas melhores, inovadoras, diferentes, né, que você nunca fez. E é isso que às vezes a gente acha que está perdendo tempo, né, parando um pouquinho para descansar, parando um pouquinho para pensar de outro jeito, e não está, você está otimizando. Ontem mesmo minha filha, ela tem 7 anos, ela estava fazendo uma lição de casa, e ela não conseguia explicar o que, que era depois, que ela precisava arrumar um sinônimo para a palavra depois. Ela não conseguia de jeito nenhum. Mãe, não consigo. Mãe, não sei. Mãe, não sei o quê. Eu falei, então me explica o que, que é depois, para ver se você consegue um sinônimo. Aí ela falou assim: ah, é uma coisa e depois a outra. Falei, não, você tá usando depois, sem usar depois, me explica. E não conseguia. Aí ela empacou ali naquele. Falei, Nina, quando a gente empaca num negócio que a gente não consegue ir pra frente, a gente precisa parar e fazer outra coisa. Vai descansar, vai tomar uma água, vai brincar, vai, enfim. agradar os cachorros. Aí ela parou, fez outras coisas e tal. Dali a pouco ela voltou. Mãe, eu acho que eu sei o que, que é depois. Daí ela me explicou. É uma coisa primeiro, outra coisa, outra coisa, outra coisa, e assim vai. Eu falei, muito bem. E o que, que a gente fala entre essa outra coisa, outra coisa? Ela, a seguir. Falei, pronto. Está aí o seu sinônimo. Ela, ai, nossa. E a gente esquece de fazer isso no dia a dia do trabalho, até porque está a maior correria. Então, o cérebro está nesse modo, precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar. E aí você não está ajudando ele a pensar de uma maneira mais eficiente. Eu acho que é um pouco isso.
Excelente, muito bom, muito bom. Algo que eu queria perguntar para você, se você usa algum tipo de sistema ou metodologia para ajudar os líderes executivos que você desenvolve no processo de coaching para que sejam mais produtivos, né? A gente está falando aqui da mentalidade, do mindset, de você tirar um tempo, do flow, né? De você se preservar, você se cuidar para você ter esses intervalos, né? E muitos autores hoje dizem que as pessoas mais produtivas, que de fato têm, né, têm a produção maior, são aquelas que descansam mais ao longo do dia, que saem,
Exato.
né, fazem o off the grid com mais frequência. Mas além disso, né, além da mentalidade, tem sistemas, tem sistemáticas, tem métodos. Você usa alguma coisa em particular? Você junta sistemas? É autoral? Como é que você trabalha? Ah, tem um monte de coisa para fazer. Obviamente, você tem que inserir os intervalos, mas tem que continuar fazendo. Você usa alguma sistemática?
Exato. Eu trabalho muito com a gestão do tempo, porque eu diria que 80% do problema que as pessoas ficam muito na correria é gestão de tempo inadequada. E trabalhar justamente com essas crenças. A questão do mindset pega muito. Eu acredito que eu só tenho valor se eu estou muito ocupado. Então, além de eu gerir a minha agenda e aí poder dar espaços, eu preciso acreditar que isso não é perda de tempo. Eu preciso acreditar que isso me ajuda. E a maioria das pessoas fala da boca para fora que sim, que é preciso, mas chega na hora ali de fazer a pausa, falar, ah, mas vou só encaixar mais um negocinho, ah, mas vou só falar com fulaninho, ah, mas vou só resolver isso aqui. E aí não adianta, né? Então é uma disciplina de você trabalhar essa crença e colhendo os frutos ao redor do tempo para você entender que realmente isso faz diferença para você, mas você precisa dessa disciplina de experimentar essa nova forma de fazer as coisas, né? E essa disciplina de entender que não é perda de tempo. A gente tem cada vez mais esse problema com o tempo. Ah, eu tenho pouco tempo, eu preciso fazer tudo nesse pouco tempo que eu tenho. Ai, não, não, não. Então, o tempo também acaba sendo uma problemática em si, né? Eu preciso usar o meu tempo assim até o último segundo fazendo coisas. E aí que eu acho que até costumo falar muito para os meus coaches, eles ficam meio com cara de lá vem ela com misticismo, mas não é, não é filosofia. Tem um conceito do taoísmo que chama Wei com W, que é na verdade você aproveitar a energia do momento. Então, seria mais ou menos se você fosse traduzir, seguir a correnteza de um rio ao invés de tentar nadar contra, né? Então, quando você tem, por exemplo, não sei se você já assistiu, tem um documentário que chama General Magic, que é sensacional, eu super recomendo. É um documentário sobre essa empresa que chamava General Magic, que era tipo uma startup da Apple, na época que o Steve Jobs não estava trabalhando lá, e eles criaram o primeiro smartphone na década de 90. E eles iam lançar o primeiro smartphone e tudo mais, só que na época a internet não tinha a possibilidade que a gente tem hoje, né? Então, embora eles tivessem o conceito e a ideia, e não chamassem smartphone, ainda faltava muito da tecnologia para andar para o negócio funcionar. Então eles até lançaram, mas obviamente foi um fracasso, a empresa faliu e tudo mais, mas estou dando spoiler, né, já. Mas vale super a pena, independentemente disso, de ver o documentário. E o que acontece é que anos depois, o Steve Jobs entrou com a mesma ideia, claro, refinada, mas era essencialmente a mesma ideia, só que no momento certo. Então ele não estava remando contra a tecnologia que não estava pronta. Ele viu que a tecnologia já estava pronta, o rio já estava descendo, ele só pulou dentro e foi. E aí, obviamente, deu no que deu. Estamos todos aqui hoje dependendo dos smartphones. Então, esse conceito do VUVEI é um pouco isso. O que eu estou sentindo do momento? O que eu estou sentindo de onde a sociedade está convergindo? Para onde estão indo os negócios? Que é coisa que eu não consigo fazer se eu estou ocupada com reunião 24 horas por dia, né? Eu preciso ter esse tino, essa percepção mais sutil para saber para onde que o mercado está indo, para poder aproveitar isso e ir junto muito mais facilmente. Mesma coisa da pandemia. Tem muita empresa que no começo falou, pandemia, não, daqui 2-3 meses a gente já volta para o presencial, então congelou tudo e ficou lá parado esperando o negócio voltar para o presencial. Você fala, meu Deus do céu. E tem gente que não, percebeu, gente, isso aí vai demorar, não adianta ficar batendo, vamos para o online. A gente viu muito isso com escolas também, né? Vamos logo para aula online, vamos já resolver. E quem fez isso seguindo o fluxo da corrente foi super bem. Quem ficou lá parado tentando segurar a correnteza, a gente viu no que deu, né? Então, é um pouco isso que eu passo para eles, que não é bem uma metodologia, mas é um mindset, eu diria até, para você poder mudar a forma como você encara essa jornada de trabalho, ou o teu papel dentro do negócio, né?
É, até à medida que você estava falando, eu estava pensando, né? Eu conheço esse conceito, né? Way, a ação da não ação, né? Que vem como princípio, que muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é não fazer nada, é não fazer bobagem, porque essa tendência de fazer, a gente faz bobagem mesmo.
É, isso até eu evito de falar do não fazer nada, porque é tão disruptivo que as pessoas falam, como não fazer nada? Eu bloqueio na hora. Então eu uso a metáfora do rio, que é para ficar mais tranquilinha da pessoa entender o que eu estou falando. Mas de fato é essa filosofia do não fazer nada. Então tem horas que não é nem não fazer nada, é o fazer nada. Então tem horas que... O Deepak Chopra também tem uma frase incrível. É, a melhor forma de você viver é o dub-dub. Mas eu vou falar, o quê? Como? Do-be. Do-be. Então é isso, né? Às vezes você precisa fazer nada para você pegar essas sutilezas que vão te ajudar a ser muito mais efetivo. Mas a gente não está acostumado. A gente está acostumado a enfiar um monte de coisas por minuto para se sentir ocupado.
Questão de fluir, né? Como você falou, né? Se você ir na direção contra a corrente, não é nem eficiente energeticamente falando, né?
Exato.
Pelo macro, né? E algo que para mim é muito comum também nos processos, né? Eu também atendo executivos como coach, como mentor, e eu noto muito essa ansiedade de ir para o próximo passo. A pessoa ela não consegue nem experimentar o que está acontecendo. E juntando essas duas pontos, eu queria ver um pouco dessa reflexão, né? Porque a pessoa, a forma de eu ver a questão de tempo, do estratégico, não é só fazer o planejamento estratégico, é você investir no futuro, né? Porque a doideira, essa correria, tá todo mundo focando no que tem que fazer já, o que tem que fazer já, o que tem que fazer já. E não tira um tempo, né? Que é o conceito de Stephen Covey, né? Sharpen the saw. A pessoa, ela não investe um tempo para as necessidades que ela vai ter no futuro. Né? E
exato.
Eu preciso fazer um MBA, e aí sai correndo, aumenta a quantidade de trabalho, e diz, mas por que eu estou fazendo isso? Né? Então, eu gostaria que você refletisse, pensasse alto aqui com a gente, como que é essa questão de fazer o planejamento estratégico para a vida do executivo, da liderança? Porque se você estiver sempre na correria, não adianta, você até vai cumprir os prazos, você vai fazer, sua vida é um inferno, você vai ter problemas, vai acabar separado, vai ter uma série de problemas. Mas a pessoa ela sempre está correndo atrás do prejuízo. Como é que você organiza isso com executivos em carreira para que a pessoa ela comece a pensar o timeline de uma forma que, não, qual é o próximo passo, o que eu desenvolver? Porque isso é altamente estratégico, né? Isso não é nem operacional, não é tático, é olhando bem para longe.
Exato. Entra muito nessa discussão da disciplina, porque embora você entenda a necessidade da estratégia, ela é sempre um tipo de atividade que demanda muito tempo. Então, se você pegar ali na matriz do Eisenhower, é o long-term activities, né? Então, atividades de longo prazo, que elas são igualmente importantes, mas eu preciso ali bloquear, sei lá, 1-2 horas da minha agenda e, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou bloquear 2 horas da minha agenda? Eu vou ficar pensando, não existe, né? Então, é um pouco dessa disciplina do Porque toda vez que a gente faz esse exercício do parar para pensar, depois você vê o quanto que a sua semana foi muito melhor, só porque você parou aquela uma horinha lá. Então é experimentar e daí ter essa disciplina de lutar por esse momento. Ah, vamos fazer uma reunião tá hora? Não, tá hora eu não posso. Não, mas precisa porque o cliente... Eu não posso. Existe muito esse medo de dizer não, eu estou fazendo uma coisa estratégica. Não, eu não posso atender o cliente. Principalmente cliente, né? A gente tem um medo de cliente gigante. Cliente não morde. É incrível. Se você falar um não para ele, ele fala, tá bom, então vamos ver dia tal. Ele não vai ter um tilique, né? Então é óbvio que você não vai negligenciar o cliente, mas existem formas de negociar, né? Você não precisa estar 100% disponível, que é o que a gente acha que tem que estar também. Eu vejo também muitas conversas entre líderes que às vezes estão, assim, num momento mais calmo, do tipo meia-noite, uma hora da manhã, pensando estrategicamente, aí vem um monte de ideias. Então eles pegam e mandam e-mail para as pessoas uma hora da manhã falando coisas, porque eles tiveram a ideia naquele horário. E eles esquecem que as pessoas têm expectativas também, né? Então você recebe um e-mail do seu chefe a uma da manhã, você se sente na responsabilidade de responder uma e meia da manhã. E aí começa essa loucura, porque daí a pessoa assume que o chefe quer que você trabalhe de madrugada. Ele nunca falou isso, ele só mandou um e-mail uma da manhã. Então tem que ter essa...
Sônia teve um pesadelo e resolveu mandar e-mail, né? E aí causa efeito cascata, né?
Exato, aí vem no 360, a equipe está exausta, ninguém aguenta mais, você exige muito, a pessoa fala, eu? Mas não fiz nada! Mas é porque você gera essa expectativa também, né? Então, o Outlook lá tem o outro também, né? Que eu uso o PC, né? Meu marido fica louco da vida que eu não uso Mac, mas eu uso o PC. Então, o Outlook tem lá o aplicativo para você mandar no dia seguinte. Então, tem que usar o negócio do dia seguinte. Então, você pode escolher que horas que você funciona melhor, né? Eu funciono muito melhor 7, 8 da noite do que durante o dia, mas eu não posso esperar que as outras pessoas e nem dar a entender que elas devem estar trabalhando 7, 8 horas da noite, porque isso funciona melhor para mim, né? Então, é ter esses momentos da estratégia, saber falar não, para proteger esses blocos de tempo da estratégia e também entender que as pessoas não precisam seguir o teu horário ou a tua vida ou o que você funciona melhor. Tem gente que acorda super bem às 5 da manhã, produz pra caramba, vai fazer yoga, dá uma volta no parque, leva o cachorro para comer. Gente, eu 10 da manhã não sei nem meu nome. Então já sei que se eu marcar a estratégia 8 da manhã não vai acontecer nada, né? Então a gente precisa ter também essa sensibilidade de entender como que a gente funciona, que momento que é melhor e como que os outros funcionam, né? A gente presta pouca atenção. Tanto que um dos modelos, não é um modelo, mas um dos modelos que eu trabalho muito no coaching é observar. Senta e observa as pessoas. Como que elas são, onde que elas reagem bem, quando que elas reagem mal, o que você fala que a pessoa estoura, o que você fala que ela derrete. É só observar, fica tão mais fácil trabalhar com as pessoas quando você observa, só que a gente está nessa correria de vai fazer isso, vem você, não sei o quê, sua opinião, blá, blá, que ninguém observa, e aí fica difícil. Isso é uma grande fortaleza dos introvertidos, mas eles não percebem que é uma fortaleza, porque eles são tão preocupados que eles têm que falar, porque senão as pessoas vão achar ruim, que eles estão ali na briga interna do eu preciso arrumar alguma coisa para falar e não observam também. Então, é melhor você ficar quieto, observar e depois falar um negócio, do que perder essa oportunidade. Eu falo muito isso, mas é difícil também, porque a nossa sociedade ela é o tempo todo instigada a falar, falar, fazer, fazer, falar, falar, fazer, fazer. E aí a gente tem que mudar toda a cabeça para conseguir reequilibrar tudo isso. É um trabalho interno difícil, mas você vai ver que depois, no longo prazo, ele tem um payoff grande, né?
Muito bacana a sua reflexão, e eu estava pensando em alguns casos que a gente vê cada vez com mais frequência, né? As pessoas, elas acreditam no padrão, no modelo de como elas devem operar. E tem a necessidade incrível de aprovação e aceitação, né? Porque qual que é o medo de fazer uma coisa, se, né, levar um tapa na mão, perder um cliente, alguém achar ruim, não? E aí, por falta de perguntar, por falta de ter o contexto certo, falta da melhoria de comunicação, assumem uma série de coisas e aí começam a cometer bobagens, né?
Exato.
é muito frequente, né? Essas circunstâncias em que executivos e líderes eles estão no modo piloto automático e eles estão fazendo aquilo para serem aprovados ou pelos superiores ou pelos pares ou até pelos subordinados, porque eles estão muito preocupados com a imagem, porque eles vão sair do padrão, eles vão sair daquela expectativa. Você costuma encontrar esse tipo de desafio na sua prática?
Muito. E, inclusive, eu tava vendo uma entrevista do Jeff Bezos esses dias, que ele fala justamente isso. Se você quer fazer alguma coisa realmente importante e que seja realmente inovadora, como a Amazon que ele fez, você tem que ter a coragem de apanhar o tempo inteiro, porque as pessoas vão bater, as pessoas vão dizer que você está louca, as pessoas vão isolar você, mas você tem que ter essa coragem. Ele estava explicando que a Amazon não é um site de vender coisas, ele é um site de ajudar você a fazer melhores decisões de compras. Então, um site em que tem esse propósito, faz todo sentido você ter o rating, a avaliação dos usuários para os produtos. Mas na época, tempão atrás, quando ele começou, era o fim do mundo você ter avaliações. Os fornecedores falavam, mas os clientes vão dar avaliação negativa, não pode. Então, vamos colocar só as positivas. Hoje em dia você fala, gente, pelo amor de Deus, mas era super comum naquela época, vamos colocar só as positivas. Ele falou, não, porque eu não estou aqui para vender o seu produto, eu estou aqui para ajudar o meu cliente a fazer a melhor decisão de compra, então ele precisa saber o que tem de errado com o seu produto. E aí esse é um grande não para o meu cliente também, que é o fornecedor, porque para ele o cliente é o fornecedor e é o usuário final, né? Só que ele não teve medo de dizer esse não para o cliente. E a gente muitas vezes tem medo de dizer esses nãos para o cliente, que vão ajudar a nossa empresa a traçar essa estratégia que eu vislumbro, né, lá na frente. Assim como o Steve Jobs fez com todo o mercado musical quando ele criou o iPod. Né? Imagina, as gravadoras eram as rainhas da cocada preta. Ele falou, não vamos brincar com vocês. Imagina que coragem que o cara tem que ter. E é muito isso, porque o futuro, geralmente isso é feito de coisas que a gente não previu. A gente sabe que tudo que as pessoas preveem, geralmente dá tudo errado, né? Então a gente precisa estar preparado para coisas que são muito fora do padrão. Eu gosto de citar sempre minha mãe. Minha mãe tem um colégio aqui em São Paulo. E ela prepara os alunos para daqui a 20 anos, né? A criancinha entra lá com 3 aninhos, ela tem que estar preparando essa criancinha para como o mundo vai estar daqui a 20 anos, porque se ela preparar como o mundo está hoje, ela vai chegar lá do outro lado completamente fora, então ela tem que fazer um exercício de para onde as coisas estão indo, e eu acho que esse é o exercício de todo o executivo, para onde as coisas estão indo, né? Senão acaba... caindo em todas essas histórias que a gente vê de empresas que eram super grandes e profitable e admiradas e vão perdendo espaço e vão sumindo. Só que para isso, você precisa estar trabalhando de forma efetiva e ter esses momentos de fazer nada, para sentir onde as coisas estão indo, para observar, para entender, para criar estratégia, para... você traçar o seu futuro, né? Quem empreendedor fala muito isso, né? Eu vou criar meu futuro, não sei o que vai acontecer lá na frente, então melhor eu fazer o meu, porque daí eu já sei o que vai acontecer lá na frente. Então é um pouco isso, né? Que futuro que eu quero criar para minha empresa, o que eu quero fazer, que é um pouco também o que as empresas estão fazendo aí dos 4 dias por semana, né? Hoje em dia ainda é uma loucura para muita gente, mas tem muita empresa aí já testando, já tem agora o 4-Week Global, que eles vão fazer uma iniciativa de um piloto com várias empresas pelo mundo no ano que vem, para testar isso daí, ver realmente os resultados. Então, são novas formas da gente trabalhar para que a gente tenha esse equilíbrio de poder olhar o mundo acontecendo, né? Que é uma coisa que antes a gente fazia bastante quando a gente tinha mais tempo e hoje em dia não é tanto.
Sensacional. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Adriana?
Podem entrar no meu LinkedIn. www.linkedin.com/in/AdrianaGatermaier, tudo junto.
Com dois T's?
Com dois T's, E-R-M-A-Y-R. Tem um monte de gente que põe Y-E-R, mas não, é Y-R.
Muito bom. Ah, uma mensagem de esperança para as pessoas que estão na correria, né? Para a gente encerrar aqui com essa mensagem de esperança.
Gente, a pandemia mudou. A pandemia mudou muita coisa e está mudando para melhor. A gente tem a sensação que está mudando para pior, mas não está. Está mudando para muito melhor. Então, foquem o olhar para as coisas boas que estão acontecendo, que vocês vão começar a perceber que o mundo está mudando para melhor e que o futuro é muito brilhante, ele não é feio, não. Olhem para as coisas boas. Eu sei que a mídia é super sensacionalista para o ruim, né? Mas abstraiam essa parte ruim, olhem para as coisas boas, vocês vão ver que o mundo está mudando para melhor. Então vamos aproveitar essa onda, entrem, pulem no rio do mudando para melhor e vamos fazer isso acontecer.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.